Olá, sejam bem-vindos ao quarto e último módulo do curso de Swift com Azure. E nesse último módulo a gente vai mostrar como integrar o Azure Mobile Services com o aplicativo que a gente começou no módulo 3. Perfeito?
Perfeito, exatamente. Eu vou mostrar o seguinte, Marlon. Aqui eu já tinha um projeto criado lá no Azure, que eu até chamei de Teste Eric, acho que tinha que ter escolhido o nome melhor, mas enfim. Esse projeto que foi criado, eu inseri uma tabela lá,
certo.
Que também é muito fácil inserir tabela. Você vem aqui na configuração do app, ó, mesmo naquela mesma tela onde a gente clicou em Quick Start, se você desce um pouco, na área de mobile aqui, ó, tem Easy Tables.
Perfeito.
E esse nome Easy Tables é porque é fácil mesmo, viu? Aí você entra na Easy Tables, ó, aqui no caso tem
tabela
a tabela
que, você já
que eu já tinha criado chamado Datas.
Legal.
Nessa tabela a gente importou.
Mas tem as opções aqui para acrescentar ou acrescentar
aqui
a partir
você
de um
pode
arquivo
criar uma
CSV.
nova, ou você, se você tiver um CSV, você pode
Criar a partir do
adicionar
arquivo.
e aí ele cria a tabela com separando os campos, tudinho, que foi o que a gente
Perfeito.
fez. E aí nós temos a nossa tabela aqui que contém todos os dados. Nós temos o mês, né? Nós temos o dia e a efeméride, que é o
O
evento em
evento
si.
que aconteceu naquela data.
Isso. Aí tem uma tabela de 1470 e poucos
Esses dados já
registros.
estão lá no Azure.
Já estão no Azure, a gente vai utilizar. Inclusive, a gente vai utilizar, a gente vai ter que usar esse projeto ao invés do que a gente criou no módulo passado.
Perfeito. Vamos lá,
Tá?
então.
Então, vamos lá. Aqui no Xcode, eu tenho o projeto já pronto, que eu vou
Ok.
mostrar para vocês passo a passo o que foi feito, né?
Legal.
Foi importado o framework, como a gente precisou ver, tá?
Foi arrastar e soltar muito facinho.
Só tem um pequeno detalhe, eu só vou mostrar uma coisinha aqui, deixa eu pegar o projeto anterior, que é um detalhe interessante, que é o seguinte, esse framework, ele está em Objective-C, ele não está em Swift.
Ok.
Então, para a gente acessar códigos ou frameworks em Objective-C, a gente precisa criar uma ponte, que chama de Bridging Header. É uma ponte onde o seu app em Swift vai conversar com módulos em Objective-C. Tá?
Perfeito.
Tem um macetinho no Xcode bem fácil de criar isso, ó. Você vem em File New, você cria um novo arquivo e você cria um arquivo do tipo Objective-C,
Ah, entendi. Num
tá?
projeto Swift.
No projeto Swift.
Ok.
Aí eu vou dar um nome qualquer, apagar, até porque a gente vai apagar mesmo. Eu dou um Next, Create. Nessa hora o Xcode fala, epa, peraí, você está criando um carinha que não é um Objective-C num
No
Swift?
Swift. Coisa
Eu
errada
preciso
aqui.
criar uma ponte para essa.
Ah,
Aí ele
entendi.
fala, beleza, Xcode, cria para mim o arquivo de ponte. Aí a gente cria o arquivo de ponte, que é esse carinha bem aqui, certo? E
Beleza.
é aqui que a gente vai importar o framework para poder trabalhar,
Ah, legal.
tá? Aí esse aqui você pode
Apagar mesmo agora.
apagar mesmo sem dó,
Era só
entendeu?
para
É só para
o Xcode criar
isso. Dá para criar
automaticamente esse
de
arquivo.
outras formas, mas é mais complicado. Isso aqui é um atalhozinho, tá? Então eu vou voltar para o nosso projeto, onde a nossa ponte já está criada, inclusive já foi importado o framework
É só
do.
dar um import e a assinatura
É.
dele, digamos assim.
Exatamente, que em Objective-C é assim que a gente faz o import,
Perfeito.
tá? Lá no Quick Start tem tudo isso, inclusive,
Ok.
tá? Bom, vou vir aqui na minha View Controller principal. Aí o que acontece aqui? Primeira coisa que a gente precisa fazer é criar o nosso client lá do Azure, que é um MS Client, eu acredito que seja de Microsoft Client, né? Que é o cliente que a gente vai fazer essa meio que conexão com o nosso mobile app,
Perfeito.
tá? A gente cria esse cliente e aqui nessa função viewDidLoad, nesse método, que é um método dessa classe, que é chamado toda vez que a classe acorda é carregada,
Sim.
a gente inicializa essa nossa variável chamando o MS Client, né?
Construtor dele.
Instanciando essa classe, exatamente. E o construtor dele a gente passa a URL, ou melhor, a string, que corresponde à URL do teu mobile app.
A genérica mesmo, né? Tipo, testeric.azure
É, no
abstracts.net.
exemplo passado seria. Esqueci o que a gente escreveu lá.
É, também app, alguma coisa.
É, novoapp.azure, ok?
Azure abstracts.net.
Exatamente, é só colar aqui, pronto. O
Legal.
seu cliente foi instanciado, tá? E eu criei um outro carinha que é o table, que é MS Table, que vai ser uma referência direta àquela tabela lá, que eu
Ok.
mostrei para vocês. Então, como é que a gente inicializa essa tabela? Client.tableWithName. Aí você passa o nome. Esse métodozinho já instancia uma tabela e joga para essa.
Com o cliente que a conexão que foi feita aqui, ele consegue
Exatamente.
já capturar a
A
tabela que está lá e
tabela e
fazer uma
jogar para cá.
ponte, uma variável que tem uma ponte entre o seu celular do cliente com a tabela que está lá no Azure.
Criada. Isso, exatamente.
Perfeito.
Joia. Aqui eu fiz algumas pequenas configurações da minha tabela, onde eu disse um tamanho estimado das células dela e falei que a altura da célula ela é de dimensão automática.
Perfeito.
Dessa forma, o nosso app, se eu tiver um texto muito grande, a célula cresce.
Dá uma expandida.
E ela reduz, é. Exatamente. Tá? Bom, esse método aqui, Number of Rows in Section, é um método que existe no protocolo UI TableView Data Source. Tá? Quando você cria um aplicativo que vai trabalhar com uma tabela, você precisa que a sua classe implemente esses dois protocolos aqui. E a sua tabela tem que dizer que...
Chamaria de interfaces mesmo? Não.
É.
Protocolo de interfaces?
Isso. Uhum. Essa tabela tem que informar que o data source dela é essa classe e o delegate dela é essa classe também.
Perfeito.
Tá? Isso tudo é feito via... storyboard mesmo, é só você clicar com o botão direito, você arrasta o data source para cá e ele já vincula.
Legal.
Tá? Podia ser feito por código também. Bom, quando a gente implementa esses protocolos, a gente precisa implementar alguns métodos, que são, por exemplo, o number of rows in section. Esse método aqui é o método que tem que retornar quantas linhas vai ter na tua tabela.
Ok.
Aqui a gente está dizendo que ele tem a quantidade do array lista datas. Esse é um array que eu criei aqui em cima, ó.
Mas que ainda não usou ainda.
A gente ainda não usou.
Certo.
Mas ele foi criado aqui. Ele é um array de... O que é isso aqui que a gente viu? Na primeira, começa com tu, termina com plá.
É uma tupla de...
Olha aí. É uma tupla que tem primeiro o dia, o mês e a efeméride.
Perfeito.
Que é um string.
Uhum.
Tá? Então a gente vai alimentar esse array para depois dar um reload na tabela para aparecer lá.
Legal.
Legal? Esse é o método que faz essa make mágica acontecer lá na tabela, tá? É um método onde a gente cria uma célula, ou melhor, a gente meio que recupera uma célula da tabela a partir de um certo nome, tá? E aplica nessa célula o index path. Esse index path aqui é o caminho, indica, na verdade, qual é aquela célula, se é a célula 1, 2, a 3, a 1000,
certo.
Entendeu? Esse nomezinho aqui é importante quando você estiver construindo a sua tabela. É importante que você clique na sua célula e marque aqui quem é o identifier dela.
Ok.
Dessa forma, quando o meu código for recuperar uma célula, ele vai saber que é essa célula que ele tem que recuperar. Eu vou utilizar esse identifier como base.
Legal.
Ok? Então é por isso que aqui... eu estou dizendo, olha, me traga de volta uma célula que possua o identifier cell. Tá? Eu tenho a célula em mãos aqui. Detalhe, estou dizendo que ela é do tipo datas table view cell.
Aquela...
Eu tenho que dizer que isso, eu tenho que dizer que essa célula ela é dessa classe aqui. Senão eu não vou ter acesso àqueles outlets que eu criei.
Perfeito.
Entendeu? O que eu estou fazendo aqui? Estou recuperando daquele meu array o dia,
perfeito.
Certo? E o mês. Como é que eu recupero isso? Eu pego esse index path, que mostra o caminho daquela minha célula, e extraio o row dele. Ou seja, a primeira célula vai ter um row 0.
Uhum.
A segunda vai ter o row 1. E por aí vai. Então,
certo.
Esse método ele vai ser executado toda vez que uma célula aparecer na tela.
Uhum.
Aí ele vai recuperar qual é a...
E aí tu configura aquela célula, aquele objeto da célula de uma maneira que você quer. Aí você consegue acessar os campos de dia e mês, por exemplo, formatadinho já e colocar os dados lá dentro.
Na verdade, eu estou pegando o índice que corresponde àquela célula que eu estou mexendo em questão, certo? E vou buscar lá no array o conteúdo que está naquele índice.
Certo.
Por exemplo, se eu estiver visualizando o quinto item da minha tabela, ele vai pegar o índice 4, certo?
Uhum.
E naquele array eu vou extrair da tupla o dia e o mês. Aí eu formato para colocar um zerinho, caso não, né? Se for o dia 1, vai aparecer 0, 1. Eu estou formatando, estou criando uma string formatada aqui.
Uhum.
E eu gerei a string dia e a string mês.
Perfeito.
Lá no label data, que a gente criou no módulo passado, eu crio um texto que é o dia barra mês.
Perfeito.
Perfeito? E no label evento, eu recupero a efeméride da nossa...
É o textinho do...
Que é o textinho
da data comemorativa.
E aí eu retorno a célula.
Ok.
Tá? Então isso aqui é o código que vai colocar o dado dentro da célula.
Perfeito, a gente visualizar. Com o que está lá
no... De acordo com o que a gente baixou lá no Azure, que eu vou mostrar como que a gente baixa isso.
Ok.
Tá? Bom, lembra que a gente criou o método mudar data, a action?
Sim, lembro.
A gente arrastou outra vez que eu mexi no date picker, ele chama esse cara, né? Então é aqui que a mágica acontece, Marlon.
É aqui a gente acessa o Azure, digamos assim.
Exatamente. E a gente vai usar o table que a gente criou lá em
cima. Legal.
Tá? Bom, primeira coisa que eu estou fazendo aqui é criando uma variável que eu vou chamar de components, uma constante. Eu utilizo um método, uma classezinha do Swift, que é o calendar, certo? Aqui eu estou meio que instanciando ela. Estou gerando componentes de uma data. É como se eu criasse uma variável que tivesse a data separada em componentes. Dia, mês, ano.
Perfeito.
Vai ficar fácil de eu recuperar. Só que eu pedi apenas os componentes dia e mês.
Mês
e dia.
Mês e dia, perfeito.
Certo? A partir de que data eu quero gerar esses componentes? A partir da data do meu date picker.
Legal.
Perfeito? Ou seja, agora que eu tenho os componentes, eu posso pegar esses caras e mandar lá para o Azure, para dizer qual é a data que eu quero recuperar.
Legal.
Perfeito? Bom, toda vez que eu fizer isso, eu estou limpando aquele meu array.
Certo.
E estou dando um reload na tabela, só para limpar a tabela.
Perfeito.
Ou seja, mudei uma data, limpa, espera, preenche de novo.
Perfeito.
Tudo bem? Aqui eu crio uma query. Uma query lá do Azure também.
Que é a query que você vai, digamos, executar na tabela que está lá no Azure.
Exatamente. Essa query é criada através da table que a gente recuperou, chamando o método query with predicate. Esse certo. Predicate é a regra que você quer aplicar. Certo? Aí eu criei um novo...
SQL.
É uma regrinha lá,
só que
um where e tudo mais.
SQL, só que não.
Só que não, boa. É um SQN, SQL, né? Então, eu estou criando aqui um novo predicate, onde eu digo que a regra é o seguinte, ó. O dia tem que ser igual ao components.day, ou seja, o dia que eu extraí do meu date picker. E o mês tem que ser igual ao components.month, o mês que eu extraí do meu... Date picker. Certo?
Legal.
Aí agora eu criei a minha query. Eu já sei, já tenho uma regra que o Azure vai recuperar para efetivamente me trazer os dados.
Está passando que o conteúdo da coluna dia tem que ser o dia da date picker e o conteúdo da coluna mês da tabela tem que ser o mês que está no date
picker. Esse dia aqui nada mais é do que o nome da coluna
dia que tem lá. Dia na tabela, datas que estão lá no
exatamente,
Azure.
Exatamente, perfeito. E o mês é o nome da coluna.
Mas legal que a gente, dentro do aplicativo do iOS, a gente refere ao nome de coluna que está na tabela do Azure.
Exatamente. Isso é bem interessante. A própria query aqui, ela tem um métodozinho chamado read with completion.
Certo.
Tá? Quando a gente chama esse método, ele pede que a gente construa uma closure. Lembra que a gente viu uma closure? Só que dessa vez eu não construí uma closure bem simples, não. Essa closure eu construí...
Complexo, né?
E, inclusive, eu passei quais nomes eu queria para os dois, para as duas variáveis que eu ia trabalhar.
Certo.
A primeira eu chamei de result, que é que traz a lista com os resultados.
Perfeito.
E a segunda é uma de erro, para dizer se houve um erro ou não.
Certo.
Tá? Então, ele alimenta essa minha closure jogando... os valores dentro dessas duas variáveis aqui, desses dois parâmetros.
Ok.
Tá? Bom, o que eu estou fazendo é o seguinte. Primeira coisa, eu quero checar se deu algum erro. Tá? Aqui eu estou fazendo uma coisa que é o seguinte. Eu estou meio que convertendo esse optional em uma variável já com valor extraído. If let. É o seguinte, esse error é um optional.
Certo.
Ele pode ser nulo.
Ah, entendi.
Ou pode ter algum valor.
Uhum.
Quando a gente usa o if let, eu estou meio que fazendo o seguinte, ó. Eu estou falando, Swift, tenta pegar o valor desse erro e jogar nessa outra variável, que eu dei o mesmo nome, inclusive. Erro.
Nesse momento ele vai...
Ele vai tentar, falou, porra, tem you. Aí não deu certo. Aí ele não entra no if.
Se ele conseguiu,
deu ok, aí essa nova variável contém o valor daqui já desembrulhado.
Entendi.
Entendeu?
Perfeito.
Se ele conseguiu fazer, é porque deu erro. Aí eu estou dando apenas um print lá, um debug.
Pra gente saber qual é o erro.
Saber que deu um erro e tal.
Tá.
Se não, é porque não deu erro, então eu tenho conteúdo lá. Nesse momento que eu acabei de recuperar
a informação,
eu de novo dei uma limpada aqui. Isso aqui é mais
não
um...
Não precisa dar um mero
cuidado.
A garantia...
Porque às vezes se você...
Programador que não tem confiança.
Não, mas... Tem um porquê.
Eu vou apagar de novo. Botar esse negócio para apagar de novo, para ficar bem apagado.
Eu vou te falar. É o seguinte, na verdade, se você tem. Você faz uma vez. E aí você não espera ver o resultado, já faz uma outra mudança, ele executa duas vezes.
Entendi.
Aí antes da segunda, ele pode recuperar a primeira e mostrar na tela e vai ficar lá essa informação.
Ok.
É por isso que eu tô forçando...
Tá bom.
É, tá bom, vai um cuidado a mais, okay. Tudo bem. Eu não vou comentar não, vou deixar aqui.
Certo.
Então eu tô checando assim, a quantidade de conteúdo que veio no item.
Se tá? Maior que zero é porque tem algum conteúdo que veio do Azure de relativos a ele.
É.
Só,
na verdade, eu acabei pulando, mas antes de entrar aqui, ó, eu criei um outro if-let, onde eu recuperei todos os itens do meu resultado para dentro de uma variável chamada itens.
Que, na verdade, isso talvez é o que vai realmente executar lá a query no servidor e não sei se é isso mesmo.
Não, não.
A query já foi executada aqui nesse ponto?
Não, ela foi executada, ela está rodando em background, uhum. A gente está esperando.
E aqui eu já consegui pegar ela.
Quando termina essa, quando terminar essa tarefa em background, ela executa a closure, né, que
okay.
A gente criou.
Ah, saquei. Entendi, e aí já está entrando carregada aí já.
Isso, ela executa e já vem carregada aqui com a quantidade de itens.
Entendi.
Entendeu?
Uhum.
E aí se eu conseguir
aqui,
recuperar...
Aqui no C Sharp a gente tem uns métodos assíncronos que daí isso resolve para a gente.
É?
É, mas tudo bem, é só uma comparação que eu estou tentando...
Olha, isso aqui está executando em background, uhum. Isso é assíncrono também,
sim,
entendeu?
Sim, sim, sim.
Então vamos lá. Removi, limpei a tabela, tudo bonitinho. Aqui eu checo se realmente a quantidade de itens que tem lá é maior do que zero.
Perfeito.
Vai que...
Enfim, na data não tem nenhuma data.
Tem, correto zero e tal. Então eu checo. Pô, tem mais de um item, né? Beleza, tem. Então eu varro todos os itens, ó. For item in items. Então, cada um desses itens, estou jogando na variável item.
Uhum.
Né? Aqui, ó, aqui é itens, que é o conjunto.
Certo.
E aqui é cada um deles.
Ok.
Aí eu estou extraindo esses caras para dentro de uma tupla. Eu chamei essa tupla de data. Deixa eu ganhar um pouco mais de espaço aqui. Ó. Eu chamei essa tupla de data.
Uhum.
Criei a tupla, disse que o dia é o conteúdo que vem nesse dicionário aqui com a chave dia.
Uhum.
Sendo string int, certo? Eu tenho que pegar esse cara e dizer que ele é um int, porque aqui ele pode ser qualquer coisa.
Uhum.
Esse item aqui é um dicionário, ele tem chave e valor.
Certo.
O valor pode ser inteiro, pode ser string, entendeu?
Perfeito.
Eu estou dizendo que esse valor aqui do dia é inteiro, do mês é inteiro e do efeméride é string.
Beleza,
tá?
Perfeito.
Gerei a tupla, adicionei no meu array.
Então identificou toda a tupla... Conseguiu
cada um
ela,
dos itens, eu gero uma
array
tupla
que vai ser utilizado ali em cima.
E dou um append naquele array.
Uhum.
Depois disso, eu dou um reload data. Quando eu mando recarregar a tabela, ele volta para cá e fala, beleza, quantos itens tem no meu array? Ah, 5. Opa, ele constrói 5 células e começa a alimentar cada uma delas.
Perfeito.
Entendeu? Aí, se a gente rodar o app...
Bem facilzinho, né?
É bem tranquilo. É muito tranquilo.
A lógica faz bem sentido.
Sim, assim. Você pode ver aqui o app rodando, ó. Deixa eu abrir aqui o simulador.
Uhum.
Então, nesse momento, eu mudei aqui para...
Tá vendo qual é? Data de hoje?
É. 9 de novembro, ele foi, fez a chamada, está esperando lá.
E trouxe
as informações. E ele entrou, cada uma dessas células, ele fez uma chamada aqui e colocou os valores em cada uma dessas células.
Perfeito.
E tá aí. Beleza?
Eric, muito obrigado.
Imagina, eu que agradeço.
Esse conhecimento pra gente.
Obrigado mesmo
pelo
convite.
Por me ensinar Swift.
Espero que você tenha gostado. Eu vi que você aprendeu mesmo, né? Até deu spoiler.
Pois. Pessoal, então esse foi o quarto e último módulo onde a gente mostrou a integração de um aplicativo Swift com Azure Mobile Services. Então a gente pôde ver aí como os dados estão armazenados no Azure no formato de uma tabela, né?
Isso.
A gente conseguiu criar aí essa conexão através de um SDK disponibilizado pela própria Microsoft de como usar um código no iPhone, no iOS, para a gente acessar esses dados que estão no Azure.
Perfeito.
Perfeito?
Joia.
Muito obrigado pela atenção de vocês nesse curso e vejo vocês num próximo curso do Microsoft Virtual Academy. Obrigado e tchau, tchau.
Até mais.